Mas o sofrimento de Jesus não foi apenas vicário, não foi apenas físico, não foi um sofrimento apenas moral. O sofrimento dele também foi uma dor espiritual. Porque Jesus estava com toda a podridão do ser humano sobre as suas costas. Ele experimentou a feiura do silêncio de Deus. Ele experimentou o negrume de uma comunhão quebrada. Porque naquele momento, ele não estava representando a si próprio. Ele estava representando a mim e a você também. E ali estava sendo pago o que eu deveria estar pagando e o que você deveria também estar pagando. Mas ele tomou sobre si os meus pecados e os seus. Foi quando ele gritou lá da cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não percebia mais a comunhão com o Pai. Ele sentia solidão. Ele talvez naquele momento de dor e de sangue coalhando e de corpo inchado e de dor insuportável, ele pudesse dizer: Pai, por que que o Senhor está deixando isso ir tão longe? É claro que ele sabia, mas ele sentiu a falta do Pai naquele momento. O Pai poderia ter atendido a Jesus. O Pai poderia ter interrompido aquele momento vicário, aquele momento de dor. Mas ele não fez isso, porque se o Pai interrompesse o sacrifício do seu filho, você e eu não teríamos nenhuma chance para sermos salvos. E entre o seu filho e nós, o Pai escolheu nós. Ele preferiu ver o seu filho morrer para que nós tivéssemos uma chance de perdão, uma chance de salvação. Ele optou por nós. Ele optou por nos salvar. Ele optou por sofrer em nosso lugar. Ele optou por dar a vida em nosso lugar. E Jesus ali sofreu a minha dor espiritual, porque era como se o inferno estivesse com as labaredas queimando os pés de Jesus, olhando para ele. Porque o lugar de um pecador inconverso é o inferno. Jesus estava com os meus pecados, logo o inferno estava escancarado para recebê-lo. Então disse assim: Oh Nazareno, tu virás para cá, estamos esperando a tua chegada. E ele sentia a realidade da punição que você e eu merecemos. Mas nós bem sabemos o resultado. Ele morreu, ele venceu. Ele foi e proclamou a todos os infernos, dizendo: Eu venci! E subiu ao paraíso e teve um encontro com o ladrão naquele mesmo dia. E depois de 3 dias, ele ressuscitou e está vivo para a glória do Pai e para a nossa salvação. Mas há uma última dor, uma dor que não acabou, uma dor de Jesus que não terminou. É a dor da ingratidão. A dor da ingratidão, que ele bem expressou quando chorou sobre Jerusalém em Mateus 23, 39, quando ele diz assim: Porque eu vos digo que desde agora não vivereis mais até que digais: Bendito que vem em nome do Senhor. Tendo sofrido tanto, tendo derramado todo o seu sangue, tendo recebido todas as chibatadas, tendo ganho uma coroa de espinhos, mesmo assim, as pessoas zombam de Jesus, não o aceitam como seu Salvador,
não o recebem no seu coração, não dão bola para Jesus, não ligam para Jesus, não estão nem aí para com Jesus, Ele que doou a sua vida por nós. Esta é dita uma nação católica, e a sexta-feira é chamado dia santo. Mas eu pergunto, aonde estão as pessoas meditando sobre o sacrifício de Jesus? Sim, não, as pessoas estão levando as suas vidas como sempre levaram, não estão nem aí com Jesus. Os salões de baile continuam abertos, os bares continuam vendendo a sua bebida, as casas de prostituição continuam a prostituir-se. Nem a Igreja Católica Romana consegue levar um grupo maior de pessoas. A cada dia diminui, talvez alguns por conversão à palavra de Deus, mas muitos outros porque não estão nem aí com Jesus.
Ingratidão! Você já foi alvo de ingratidão? Você já experimentou isto? As pessoas estão se esquecendo da cruz. O mundo zomba da cruz. O mundo não faz caso da cruz.
E isto já estava predito pelo Senhor em Lucas 18:8, quando ele diz o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só que tem uma coisa, meu querido irmão, meu querido amigo, essa dor de Jesus tem remédio. Essa dor da ingratidão tem remédio, porque no dia em que alguém ouve a pregação da palavra de Deus, e diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O dia em que alguém escuta a pregação da palavra de Deus e diz, ingrato, eu serei ingrato com Jesus? Eu o deixarei para depois? Eu não reconhecerei o seu sacrifício? De forma alguma, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu o aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me entrego a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Sou seu súdito agora. Vou segui-lo, vou amá-lo, vou caminhar com ele. No dia que alguém faz isto, a dor da ingratidão é confortada no coração de Jesus, porque ele vê que ainda há alguém que o ama e que vai aproveitar a grande porta da salvação que ele franqueou para todos nós. Meu amigo, eu falo agora em nome de Jesus. Cristo sofreu uma dor sem igual. Cristo padeceu dor física, dor moral, dor vicária, dor espiritual, e foi no nosso lugar, no seu e no meu. Mas a dor de Jesus, a dor da ingratidão, é curada a cada dia quando nós dizemos, Cristo, tudo entrego nas tuas mãos. Disso depende a nossa salvação. A porta do céu está aberta. Ele fez tudo por nós. E só depende de nós que creiamos no seu sacrifício e que nos entreguemos nas suas mãos. Somos pecadores, merecemos o inferno, não merecemos o céu. No céu não há lugar para pessoas cheias de pecado. Nenhum de nós é uma pessoa não pecadora, por isso todos nós precisamos de um Salvador. Precisamos deste Cristo que amou-nos tanto, que se ofereceu por nós, amigo. Aceite hoje em nome dele, o nome dele, como seu Salvador. Receba-o no seu coração. Foi ele quem disse em Mateus 10:32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar Jesus é não ter vergonha dele. Confessar Jesus é dizer: o Senhor é o único a partir de hoje. Confessar Jesus é começar a seguir a Cristo e não ter vergonha de fazer. De todos os dias, quando alguém me disse essa verdade, e quando o pastor disse: alguém nesta noite quer entregar sua vida para Cristo, levanta a sua mão, e eu levantei a minha mão. E daquele dia em diante a minha vida mudou, porque agora Jesus não era apenas um grande vulto na minha vida, Jesus não era apenas um grande líder religioso, Jesus agora era o meu Senhor e o meu Salvador. Mas eu era religioso antes, era, mas isso não vale nada. Eu preciso ter uma experiência de entrega da minha vida para Jesus. Eu quero falar isto para você agora. Haveria nesta noite alguém que gostaria que eu orasse pela sua vida? Alguém que estivesse dizendo: pastor, estas palavras tocaram tão profundamente na minha vida que eu quero entregar também o meu coração para Jesus. Eu sou religioso, religiosa, mas eu sinto que eu devo confessar a Cristo neste momento como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero, pastor. Então eu quero pedir a você: ergue a sua mão para que eu possa orar pela sua vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Ergue a sua mão e eu quero orar por você. Deus abençoe. Alguém mais? Ergue a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero, pastor. Tenho vergonha. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele também. Não tenha vergonha de Jesus. Ele não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Há mais alguém que quer dizer: pastor, eu também, ora por mim, quero dar minha vida para Cristo nesta noite? Ergue a sua mão, quero orar por você também. Deus abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Ergue a sua mão, é a sua vez. Não é a vez do outro. Não espere o outro, é você. Porque se te pedirem hoje a sua alma, o que você tem, para quem será? Para onde irá a sua alma? Garanta hoje o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus. Há mais alguém? Ergue a sua mão, dizendo: eu também, pastor. Ora por mim, por favor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Eu vou terminar o meu apelo. Porque quem precisa de Jesus somos nós, não é Jesus que precisa de nós. Deus abençoe.